Now loading, seu podcast semanal de games.
Start, está começando mais um áudio do podcast Downloading e vamos para os participantes. André, emo cortador de pulso, level 24, e eu sou transportado sem querer pro mundo do metal duas vezes por dia. Eu acho que eu vou vender essa fivela estranha no Mercado Livre.
Fernando, Road Demônio Voador level 0 e Silence Groundwalker.
Diego, classificação Leandro Metal level 666, e meus status de humanidade aumentam em 72% toda vez que eu derreto a cara de um emo.
Pablo Rosado, metaleiro level 0, e eu prefiro a morte do que aprender a dar beijo com Jack Black.
Olha só, então, como já esperado, como prometido no nosso cast anterior, hoje estamos aqui para fazer a segunda parte do nosso cast sobre o genial Tim Schafer. Nós vamos falar sobre o mais novo lançamento, a mais nova criação da mente dele, né? O Brutal Legend. Vamos fazer um cast review, né? Como já fizemos outras vezes, bem no estilo mesmo do cast de Dead Space e de Batman, né? Nós vamos falar aqui sobre o que o jogo trouxe, o que você pode esperar do jogo. Importante notar que esse cast é totalmente sem spoilers, né? Então, se você quer jogar, eu acho que esse cast vai te ajudar a decidir se você deve comprar ou não, né? Não dizer se você deve comprar ou não, mas talvez te ajudar, né? Mas sem spoilers, não vamos revelar nenhum ponto importante da história.
Nenhum ponto importante do tipo Jack Black morre.
Pois é, esse a gente não vai falar, pode ficar tranquilo, né? Então, a gente vai começar esse review logo após a leitura de e-mails e recados. E daqui a pouco a gente volta.
Se tá rápido, que você não vai perceber.
Que isso, cara? Meu Deus do céu!
E vamos para mais uma leitura de e-mails, recados e alguns comentários também, né? Não vamos pedir votos para o PM Podcast, a menos que vocês ainda possam votar, se isso faz algum sentido. A gente não sabe, na verdade, se a votação realmente acabou, né? Parece que acabou, né?
Teoricamente, eles avisaram que essa ia ser a última semana, mas vai saber que eles mudaram de ideia ou era uma pegadinha do malandro.
Por acaso, você não votou ainda, cara? Se você não votou, a gente tá muito triste com você, cara.
Olha só, mas a Lil Pandora, ela disse que realizou meu sonho, que ela não tinha voltado pra empresa e ainda voltou. Já voltou na casa do namorado dela, na casa dela, com o escritório. Mas obrigado por fazer seu namorado voltar e tudo mais, tá? Muito obrigado. O Marcelo Neves também falou que voltou e agora eu devo um real pra ele por ter realizado o sonho.
O melhor de tudo, velho, foram a quantidade de Pedros que mandaram e-mail falando que voltaram.
Eu realmente não sabia que o download tinha tanto Pedro como ouvinte, tá?
Velho, vamos fazer assim. Então, se você não votou, é você mesmo, José, Arnaldo, Fabiano, Francisco, Oswaldo.
Marcela, Bárbara, Natália,
Diego. Aposto que o Diego não votou, cara.
Cara, eu me mudei e votei aqui de novo, tá?
Teve um Pedro que comentou. Teve vários Pedros, né, que comentaram, na verdade. Meu nome é Pedro e eu votei. Né, e várias outras pessoas falaram que realizaram meu sonho, né? Que agora salvaram minha alma e a vida do coelho no último prêmio também.
Antes da gente começar nos e-mails, além do Psychonauts estar a $10 no Steam, se você ainda achar que isso é muito dinheiro, você não tem um cartão internacional e não quer pagar absolutamente nada pelo jogo, não vá no do Pirate Bay, vá na GameTap, cara. A GameTap é um serviço online de jogos meio concorrente do Steam, que é legal e tudo, e que está oferecendo Psychonauts de graça.
Você vai pagar absolutamente zero, sabe? Zero de zero.
Que absurdo. Oportunidade muito foda, então não percam um jogaço. Nós tivemos dois desenhos nessa semana. Na semana passada nós tivemos um desenho, essa semana semana tivemos dois, ou seja, nós tivemos 2x mais desenhos que semana passada. Tem
duas vezes mais, cara. Olha só,
cara,
nossa,
isso é foda. Queremos que semana que vem a gente tenha duas vezes mais que essa e assim consecutivamente. Um dos desenhos é do Yuri Ferreira. Yuri que está com o Rick aí, né, fazendo a tirinha do Download Level 0. Muito maneiro, confiram toda sexta. Ele mandou os downloaders, né, como calaveiras de Grim Fandango. Ficou muito legal. E também um desenho do Zenon Filho, que mandou outro desenho pedindo aluguel. E também um desenho de todos os downloaders como calaveiras de Grim Fandango também. Os dois ficaram excelentes.
Já falando de desenhos, então, eu acho que nós tivemos 3, né?
Ah, é verdade, nós temos uma mensagem de voz, né?
Sim, cara? Temos uma mensagem de voz, acho que convém ouvir dela, né?
Longos dias e belas noites a todas as Nauludas. Quem vos fala é Herr Friedrich, alter ego prussiano do renegado Nauluder Cinza. Fui primeiramente diagnosticado pelo psiquiatra e ouvinte Fábio Demo, que pensou que eu fosse inglês, Laida. Pensando na Grim Fandango, o maravilhoso jogo de adventure que não foi continuado até hoje, a Nowloading Productions está elaborando, em parceria com minha conterrânea Herr Uwe Boll, uma continuação protagonizada pelo tão famoso Nauluder Verde, Herr Diego. Em Numa Dry, bom, continuem com a brilhante trabalho e que minha outra personalidade seja útil a vocês. Danke.
Que medo.
Que medo, cara.
Olha aí a imagem de divulgação, então.
Mas peraí, cara. Eu tenho que falar com o seu alter ego aí. Que porra é essa?
Pô, Diego. Tipo, a capa já diz tudo, cara. É um Grim Fandango, sabe?
É? Só que eu não tenho cabelo todo, não.
Você tem.
Eu acho que você tem.
Topete.
É, repare no cabelo completamente verossímil do Diego.
Bom, então, vamos lá para os nossos e-mails, né? Primeiro e-mail aqui. E diz o seguinte: olá pessoal, Downloading, me chamo Marcos, tenho 23 anos e falo de Belém do Pará. Grim Fandango foi o jogo que me apresentou o trabalho de Tim Schafer, e é, de longe, o meu jogo favorito de todos os tempos. Para comprovar isso, comprei o jogo original por duas vezes, tenho o manual e CDs até hoje. Vocês esqueceram, ou cortaram na sala de edição, de comentar sobre a excelente dublagem em português no lançamento brasileiro, ou melhor, a dublagem em portunhol. É verdade, né, cara, a versão brasileira do jogo veio com a dublagem em português.
Uhum.
Bom, boa, né? É interessante que eles adaptaram o texto, né? Como, né, em inglês eles têm o espanglês, né? Em portunhol eles têm o portunhol. E isso ficou bem interessante. Mas, assim, sinceramente, a original é melhor. Ele continua assim: além disso, venho compartilhar algo muito legal que achei na internet sobre o jogo. O próprio Tim Schafer, ano passado, jogou na internet um documento interno da LucasArts de 1996, detalhando a criação de puzzles do jogo. Pra quem não jogou, é recheado de spoilers. Pra quem é fã, é o máximo ver coisas como puzzles, personagens, lugares que não foram usados na versão final. Acompanha aí o link com a fonte onde baixaram o PDF. É, eu cheguei a ver isso, é bem legal, tipo, tem uns esqueminhas, assim, de como que os puzzles vão funcionar, a descrição de cada puzzle, o que que você tem que fazer em cada um. É quase um guia, assim, só que é o guia que eles usaram pra criar o jogo, na verdade, é bem legal.
Bem foda, né, tipo, eles até disponibilizar, assim, pra gente até entender como é a criação de jogo.
Pois é, bem maneiro. Então vai lá, próximo e-mail, Fernando.
Próximo e-mail aqui, então, é do Edis Winkler Rosito. Acho que esse é o tipo de e-mail que o Pablo deveria ler.
Não, com certeza.
Saudações. Vocês estão de parabéns.
Obrigado.
Pô, é bom frisar isso. Sempre é bom receber
elogios,
cara. E a gente fala: ah, você deve estar cansado de...
Não,
cara, eu nunca cansei disso.
Quando vi o áudio sobre a LucasArts, fiquei maluco e, consequentemente, descobri as maravilhas que a Scam pode nos proporcionar. Só tinha terminado, na época do lançamento, o jogo Full Throttle, mas felizmente pude de conhecer e jogar outros mais adventures que fizeram história, como The Dig, Monkey Island, Manic Mansion e o fantástico Grim Fandango, dublado. E tudo isso graças a vocês. Confesso que tenho parte na culpa por Psychonauts ter sido um fracasso nas vendas. Assim como o Grim Fandango, o design da capa do jogo e dos personagens não me atraiu nada em Psychonauts. Shame on me.
Shame on you.
Confio cegamente na opinião de vocês, e se o Psychonauts me proporcionar a metade do prazer que Manuel Calaveira me proporcionou, já estarei mais que satisfeito. É, tá, né?
Nós estamos aqui para, né?
Vamos julgar ninguém, não.
Ninguém, imagina.
Tipo, é legal a quantidade de pessoas que falaram que não conheciam, não tinham jogado Psychonauts, ou só tinha ouvido falar assim, e que falaram que vai correr atrás, né?
É, esse é o objetivo, cara, porque, sinceramente, é um jogo que, tipo assim, tá fadado ao esquecimento, e a gente tá fazendo a nossa parte pra impedir isso.
Exatamente,
é.
Tentando, né, cara?
Então, o próximo e-mail aqui, Diego.
O próximo e-mail aqui do Fábio Amaral e tal. Salve, amigos Nowloading, me chamo Fábio Amaral, moro em Curitiba,
Curitiba, no Paraná, e tenho 24 anos. Essa é a primeira vez que escrevo e gostaria de dizer que vocês estão em primeiro lugar na minha lista de podcasts favoritos.
Olha só. Muito obrigado. Olha só, cara. Tipo, pra gente conseguir chegar no primeiro lugar, se você ouvir mais do que um podcast, isso é muito foda, cara.
Eu torcer pra que você ouça mais de um, né? Então.
Te dá uma sugestão aqui, ó. Sugestão para melhorar o podcast e site. Nenhuma! Continuem fodas assim. E quando estiver ruim, manda um e-mail escrachando vocês. A gente não vai ler, fica tranquilo. Ah, gostei muito dessa primeira parte do cast sobre mais esse gênio dos games. E gostaria de falar que sempre fui muito fã dos adventures da LucasArts, principalmente dos jogos Grim Fandango e Monkey Island. Sobre a saga do Ceifador, quero lembrar a representação dos vivos no jogo, através de fotos distorcidas. Com muito original.
Isso é foda, porque a gente esqueceu mesmo de falar e tinha que ter falado. É sensacional. Aparece uma vez só no jogo inteiro, né, velho? Porque quando eles vão pra Terra dos Vivos lá e veem os vivos, é tipo umas colagens, sabe? Pegou várias imagens de revista antiga, essas coisas assim, e fez um monte de colagem. Isso é uma parada bizarríssima. Uhum. Muito legal mesmo.
E é muito legal porque bem naquele ponto a gente já tinha comentado que não teria como eles representarem os humanos, assim, bem com a tecnologia da época. Então eles fizeram o quê? Fizeram uma coisa bizarra mesmo. Uma coisa que era pra ser daquele jeito, sabe?
Bem esquisito.
Muito original, né?
E termina. Aproveitando, encaminho pra vocês uma montagem do Manny em Papercraft. Achei todo o material no Google, que montei há um tempo atrás em minhas férias. E ao Majin, ainda quero desafiá-lo a uma partida online no pior jogo do mundo, agora que você tem acesso ao lado negro da força.
Cara, qual seria o pior jogo do mundo? Seria Metal Gear?
Não sei. Ué, eu sei que deve saber.
É, só imagino que possa ser Metal Gear. Lado negro da força, a gente tá se referindo ao PS3, né? Vamos finalizar aqui com alguns comentários. O Fred, acho que separou alguns, né?
Ah, separei alguma coisa. É, primeiro, né? Teve muita gente assim que falou que Psychonauts é excelente. Quem jogou, né? Quem não jogou ficou querendo jogar e procurando onde tem e tudo mais. Esses comentários foram os mais gerais, assim, mas alguns que chamaram muita atenção, né? Um cara falou aqui, tocou um assunto muito importante. Cara, na boa, sem rasgação de cedo, mas prefiro um cast que demore pra sair e sair com a qualidade que você impõe do que lançar na correria e ficar meia boa.
Porque esse cast, na verdade, saiu quase terça-feira, né, cara?
Problema de falta de tempo, todo mundo tem. E quem não entende que por trás do download existem pessoas com milhões de outros afazeres é um bobo. É, eu editei essa parte. Não necessariamente ele falou com essas palavras. Todo mundo aqui só tá vindo apoiar que o site cresce. Abraços. É, cara, é legal, assim, eu concordo com ele que entre o tempo e a qualidade, né, vamos ficar com a qualidade, né? Apesar de que o ideal, né, tem que lançar sábado.
É, assim, eu acho legal que o pessoal, sabe, né, xinga a gente e mandem entradas pro correio quando o cast atrasa, porque mostra, né, cara, que o pessoal tá, né, afim de ouvir o cast e tal.
Tipo, eu acho legal, tipo, os dois lados, sabe? Porque a gente entende, né, quando atrasa, o pessoal reclama, assim, porque realmente, né, é muita coisa a gente fazer e às vezes não dá tempo de fazer tudo, mas é também muito legal o pessoal que entende também essa parte, sabe?
O Gabriel Valente, né, um surto de inocência, falou que a gente poderia fazer, trocar oficialmente a data do cast pra segunda, né, cara?
Não, o problema, cara, é que se trocar a data pra segunda, ele vai sair na quarta, sabe?
Exato, cara. Não interessa a data prevista, o que interessa é que vai sair atrasado, sabe? E esse é o da coisa.
Se a pessoa for inteligente, ela tem que pedir pra mudar pra quinta-feira.
Exatamente.
É verdade, é verdade, cara. E por último, comentário que eu achei brilhante, pessoalmente, do Poison, né, que eu tô tentando entender até agora, na verdade. A mente por trás do jogo, basicamente, sobre mentes que simplesmente não tem ninguém em mente que somente tenha jogado. Não é, cara?
Beleza.
Ótimo esse comentário.
É trocadilho, cara, sabe?
Acho que ele tava falando de videogame aí, cara, mas não tenho toda certeza.
Acho que ele tava falando sobre alguma coisa no nosso idioma.
Roadie knows his whole job is to make someone else look good, keep someone else safe, help someone else do what they were put here to do. A good roadie stays out of the spotlight. If he's doing his job right, you don't even know he's there. Once in a while, he might step on stage just to fix a problem, to set something right. But then before you even realize he was there, or what he did, he's gone.
Estamos... De volta! Fernando, você está bem?
Não, estamos mais metaleiros do que nunca, né? Hoje, porra. Depois desse jogo.
Vamos começar aqui, vamos falar um pouco sobre o surgimento, né, desse jogo. Como a gente viu, o Tichefe, desde o início do seu trabalho no LucasArts, quando começaram a dar pra ele um pouquinho de liberdade, ele começou a incluir já referências a esse mundo, né, esse mundo do metal, mundo do rock. Tanto que no primeiro jogo que ele liderou junto com o Dave Grossman, que foi o Day of the Tentacle, inseriu lá um personagem que era um Road de uma banda de metal.
Né? É muito cara dele, os três personagens.
Verdade.
Meio que
um nerd, um metaleiro e uma maluca.
É.
Full Throttle tem uma temática metal, né? Trilha sonora de rock pesado, uhum. Motos. O Gryffindor tem o carro, cara. O carro do Glottis é um Hot Rod, que é exatamente o carro do Brutal Legend. Você vê que desde sempre ele foi fissurado pra esse mundo e você vê que foi sempre o jogo que ele quis fazer, né? Brutal Legend, a gente pode dizer que foi o jogo que o Tim Schafer sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade.
Uhum.
Ele disse que desde a época do primeiro Monkey Island, ele já tinha pensado no nome, já tinha pensado em fazer, mas não tinha muita ideia do que exatamente ele poderia fazer, se seria um adventure, se seria um jogo de ação.
Aí ele, né, resolveu extravasar esse sentimento, essa vontade dele reprimida, tocando em uma banda da própria LucasArts, né? Ele era baterista de uma banda chamada Big Breakfast.
É mesmo?
Sim.
Olha só,
cara, com pessoas da LucasArts.
Olha só que maneiro.
Sim.
E aí, se vocês verem o diário de produção do Grim Fandango, que a gente postou no cast passado, você vê que no início ele fala assim: eu vou ter que finalmente abandonar a minha ideia de fazer um jogo estilo Warcraft, né, um RTS, porque eu não entendo nada dessa merda e não é a hora de fazer um jogo desse tipo. O que eu sei fazer é adventure, eu vou ficar nesse gênero.
Uhum. Agora que ele teve essa oportunidade, ele resolveu satisfazer todos os seus desejos de uma vez, né?
Pois
um jogo com a temática mais metal, fazer um jogo estilo RTS.
Pois é.
É estranho exatamente isso aí, porque, tipo, eu não sei definir qual é o estilo de jogo de Brutal Legend.
É bem único, né, cara?
Isso, cara.
Como tudo que ele faz é bem único. Agora, se isso é bom ou ruim, a gente vai chegar lá.
Uhum.
Mas o que me parece é que, realmente, ele, depois que desenvolveu o Psychonauts, ele chegou pra equipe dele, deu a ideia do jogo, parece que tudo se juntou ali, ele conseguiu fazer um projeto de um jogo que unia isso tudo. E Brutal Legend, inicialmente, seria um jogo estritamente de RTS, né? Um jogo de estratégia. Só que, à medida que eles iam desenvolvendo o Brutal Legend, eles percebiam que, pra passar essa história, que é um dos pontos fortes dos jogos do Tim Schafer, né? Mas ele via que ele precisava de um personagem principal forte.
Uhum.
E quanto mais ele desenvolvia esse personagem principal forte, mais ele via que seria interessante um foco maior nesse personagem e menos no RTS, sabe?
Porque até se você for pensar, um RTS é muito difícil pra você contar uma história.
E RTS tem um problema grave, que nunca vai ter um protagonista que realmente vai ser forte na história. Porque
isso.
Geralmente é coisa de tropas, até tem o coronel que conta a história, alguma coisa, mas você não consegue dar destaque pra ele como ele merece.
Exato, por mais que o Warcraft 3 tenha dado um destaque bem grande pros heróis e tal, e tem uma história bem profunda pra eles, não chega a ser um desenvolvimento de personagem do nível de um Grim Fandango, de um Psychonauts, entendeu? Então, eles foram mudando o foco do Brutal Legend até chegar no modelo final, né, que uhum. foi o que a gente recebeu.
E assim, você vê que o início do jogo parece um jogo genérico, sabe? E a parada começa a ficar épica, sabe? A história começa a ter tanta riqueza que, realmente, eu acho que só um RTS contado por textos ou cinemáticos, sabe? Tipo, CGs não ia ficar uma coisa legal. Eu acho que foi muito bom ele ter dado essa visibilidade, assim, pro herói, sabe? E ter esse tipo de jogabilidade diferenciada.
Durante o desenvolvimento, né, do Brutal Legend, eu acho que o Tim Schafer, ele tem uma maldição, porque todo jogo dele dá uma merda, né, cara? O Grim Fandango foi lançado quando ninguém mais queria saber de Adventure. Uhum. O Psychonauts tinha um contrato de exclusividade com a Microsoft, que tava divulgando o jogo e depois acabou ficando com a Majesco. E o Brutal Legend, durante o desenvolvimento, a Vivendi Games, que ia publicar o jogo, uma subsidiária da Sierra, foram uma das empresas absorvidas pela Activision quando ela comprou a Vivendi e virou Activision Blizzard, né?
Uhum.
A Blizzard também era uma das subempresas aí da Vivendi e tal. E aí eles largaram os jogos. E a Electronic Arts apostou no Brutal Legend. Quando a Electronic Arts apostou no Brutal Legend, decidiu que ia publicar o jogo, a Activision olhou assim e falou: não podemos deixar isso acontecer, sabe?
Olhou pra trás, né? Viu que tá perdendo um jogo que tem potencial.
E eu acho que nem só isso. isso, acho que eles abandonaram o jogo pensando assim, cara, uma Majestic vai pegar esse jogo, sabe? Não vai dar problema pra gente. Nenhuma empresa grande vai querer pegar um jogo tão arriscado, sacou?
Uhum.
Então eles processaram a Double Fine, falando que não, que a gente ainda tem contrato com vocês, nós investimos 15 milhões nessa porra, nós queremos ter esse retorno ainda. E a Double Fine, em vez de aceitar ser processado, processou de volta, sabe? Tipo, eu te processo por você estar me processando, sacou? E ganhou, sabe? Venceu esse processo, porque realmente o que a Activision tava querendo fazer era prejudicar o marketing do jogo, né? Numa fase que era muito crucial pra ele. E só queria, na verdade, proteger as franquias dela mesmo. A Activision é uma puta, né, cara?
Eu acho que o Brutal Legend também, acho que ele bebeu muito dessa onda de Guitar Hero e Rock Band.
Total, né?
Eu, no início, até um pouco antes do lançamento, eu jurava que, na verdade, Brutal Legend era alguma coisa ligada realmente à franquia do Guitar Hero. Inclusive, mais uma vez, eu confundia o próprio Ed Riggs com aquele um dos guitarristas porradão.
Eu sei, Access Steel.
Isso que tem, achava que era a mesma coisa. Eu dizia, caralho, velho, os caras, onde é que eles estão na cabeça de pegar um jogo de guitarra e vou transformar, no, sei lá, num Adventure, numa plataforma, o que for. Demorei muito pra cair a ficha que era pra separar.
E como a gente disse no cast de jogos de guitarra, o próprio Shin Sheffield admitiu que ele só conseguiu vender essa ideia pra publisher, né, por causa do sucesso de Guitar Hero. There, the crevasse. Fill it with your mighty dreams. De cara, assim, Brutal Legend decepcionou vocês?
Bastante.
Olha, eu vou dizer que eu tive em Brutal Legend uma fase de onda, sabe? Eu primeiro tava com hype, no Brutal Legend, sobre o universo metal, vai ter várias referências, piadinhas, Shin Sheffield, foda. Uhum. Aí saiu o demo, cara, eu joguei demo e achei um jogo tão genérico, sabe?
Verdade. Então,
ah tá, você vai lá, bate, você tem os skills, eu, tá, né? Uhum. Pode ser legal, engraçadinho, mas nada especial. Mas aí, como até a gente discutia entre nós mesmo, o demo foi completamente enganação, né?
Pois é, cara.
O demo só mostrou essa parte do hack slash mesmo do jogo. E aí quando eu realmente cheguei e joguei o jogo, tem toda essa parte de RTS. Aí eu achei interessante, sabe? Uma ideia completamente nova, bem diferente assim. E eu até gostei. E aí acabou que no final, meu veredito final é que eu realmente gostei do jogo. É o jogo que me surpreendeu.
Aí comigo foi exatamente o contrário, cara.
Exatamente o contrário que aconteceu comigo. Eu tive completamente outra ideia do jogo assim, inicialmente, sabe? Eu não joguei o demo, eu falei, eu vou pegar o jogo pra jogar assim quando ele sair. E cara, tudo bem, no início do jogo aquela coisa bem genérica mesmo, que no hack and slash bem bobinho, sabe? Não tem muitas combinações de golpe.
Aí nesse início você pensa, cara, vou pegar mais armas. Não, você imagina, mais combos, né? Mas você tem uma ideia do que o potencial pode ser, né?
O demo mente, porque o demo te passa uma impressão bem diferente.
Total.
Cara. O jogo, parece que o jogo foi vendido com uma outra cara, sabe?
Exato, isso que eu acho, cara. Eu não sei se isso foi culpa da EA, se foi ideia do Tim Schafer, mas pra mim parece até uma coisa de má fé, cara, sabe? Vamos soltar esse demo e vamos fazer toda a publicidade do jogo, que eu lembro que na E3 eles mostraram exatamente o demo também, né? Com um pouquinho de coisa a mais ali. Que é, cara, sinceramente, velho, uma das coisas que você menos vai fazer no jogo inteiro.
Exatamente, cara. E tipo assim, eu tava até falando com o Paulo. Eu acho que o jogo, assim, ele vai ser bobinho, vai ser tipo um jogo normal, mas vai valer pelas piadas, cara. Inicialmente, você se acaba de ver.
A história, as piadas.
Muito bom. Aí eu fui começando a jogar, gostando, né? Tipo, muitas coisas diferentes, assim, minigames, Mas quando eu dei de cara com o RTS, pra mim foi uma desilusão total, porque exatamente, eu não curto esse gênero, sabe? Foi diferente, foi uma experiência legal ter jogado, mas eu não tava esperando isso, eu tava esperando outra coisa, sabe?
É foda, né, cara? Porque assim, sei lá, você compra um jogo de futebol e aí no meio do jogo tem, sei lá, minigame de dança, sabe? Tipo, por mais que esteja bem integrado, mais que seja legal, velho, você compra um jogo de futebol, sacou? E o jogo foi vendido como um jogo de futebol, entendeu?
E outra coisa também que nas entrevistas, em tudo que tinha antes do lançamento do jogo, cara, eu não li uma palavra, uma vez a palavra RTS, sabe?
E até porque antes de sair, antes de sair o demo, se tu procurar qualquer videozinho do jogo, tudo, era sempre a mesma coisa.
Sempre.
Os vídeos que corriam, era baseado na E3, era baseado no TGS, era sempre a mesma coisa. Então, tu nunca tinha esperança de que estourar aquilo, entendeu?
Não, assim, eu posso dizer que, assim, eu vendo episódios antigos da Game Trailers TV lá, com o Geoff Keighley e tal, que ele vai no estúdio das empresas e entrevista os caras, antes, um pouco antes do lançamento, assim, do Brutal Legend, na semana que o Brutal Legend ia lançar, ele foi lá na Double Fine, conversou com o Tim Schafer, e aí ele falou, falou, sabe? Ele falou realmente do RTS e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse elemento. Mas, sinceramente, eu não sei se foi eu que não pesquisei o suficiente sobre o jogo. Mas, cara, quando é um elemento de jogabilidade tão fundamental, acho que isso tinha que estar no pois topo do material de divulgação.
Exatamente, eu acho que isso não deveria ser motivo pra ele esconder, mas deveria ser motivo pra ele publicar, falar, olha só o meu jogo, vai ter isso
falar
diferente.
O que você vai encontrar no jogo, né, cara? Acho que isso é muito importante, porque como aconteceu com o Diego, acho que aconteceu com muita gente, sabe? Por mais que o elemento de RTS, a gente vai falar mais profundamente sobre ele, é bem integrado pra um jogo de console, é bem feito, assim, conseguiu colocar uma parada que você consegue mexer,
eu acho que ele conseguiu colocar o elemento de RTS mais integrado à jogabilidade de ação possível,
pois
sabe?
É, verdade.
Não é aquela coisa, Warcraft, vou pegar, vou minerar, e depois vou construir uma base, depois vou construir...
E só assistir, né?
Sabe? No, é bem integrado com a própria jogabilidade de ação mesmo, só que, cara, no momento nenhum ele falou isso pro resto do mundo.
Pois é, fiquei muito decepcionado, quando o jogo saiu, cara, quando eu comecei a ver num vídeo review o Ed Riggs voando e comandando tropas, eu, que porra de jogo é esse, cara? Como assim? Eu não esperava isso nunca.
Cara, mas aí eu acho que ficou um grande problema que eu achei justamente porque eu sou trifanzoca de RTS. O jogo acabou em cima do muro pra tudo que é tipo de jogabilidade que ele se propôs. Isso, seja em corrida, seja em slash and hack lá, e seja em RTS. Todos eles, ele não se aprofundou em nenhum. Então, por exemplo, eu gosto de RTS, eu gosto de construir a coisinha lá e depois pegar aquela puta, aquela tropa e mandar avançar e foda-se o que acontece enquanto fica comendo pipoca olhando. Porque RTS eu tô acostumado com isso. Só que eu sei que RTS é um gênero que meia dúzia de jogador curte.
Então, ainda mais em console.
Exatamente. Então talvez até por isso que ele tentou dar essa jogada de hack slash cacete, justamente pra tentar atrair mais um público maior. E foi isso que fez toda a minha vontade de jogar e decaindo cada vez mais. E justamente ele não aprofundando em nenhum, ficava cansativo. O RTS era fraco, o hack slash chegava, cara, tu não fazia nada, ficava operando no meia dúzia de magia e batendo no outro botão. E acabou, ele não pula. O imbecil não pula. Odeio. E aí nas fases de corrida também era só mais uma forma de...
É, o hack and slash, né, aprofundado realmente, tipo, você tem um pouquinho só de combos, você não muda sua arma, você pode dar upgrade nela, mas você não muda de arma, você tem sua guitarra também, você não muda de guitarra ou
e mesmo
de
assim não pode usar dois upgrades ao mesmo tempo, algumas vezes.
Pois é. Então assim, não aprofunda, o RTS também não chega a ser um RTS hardcore, assim, que você tem que, né, realmente ter uma estratégia foda e tal, pra vencer. A parte de corrida é legalzinha, mas também a física do carro não é perfeita.
Ele me lembra muito, cara, aquelas fases de corrida que você tinha naquele Jak and Daxter, o 3, sabe?
É.
É bem aquela coisa bem simples, assim, sabe? Sai atropelando tudo que vê pela frente.
Eu acho que nesse ponto até ficou legal, porque andar pro mapa gigante é cansativo, e eu sei isso pro Infamous e vários outros jogos que tu tem que sair na pernada mesmo, cara.
Uh-huh. É porque além de tudo, o jogo ainda é um sandbox, né, cara?
Mas, por exemplo, eu dei upgrade no carro, botei as metralhadoras. Cara, eu acho que eu usei uma ou duas vezes, né? Uma hora naquela que tem que seguir o ônibus da puta, cacete.
E é isso, assim, o jogo, ele tem um mundo, né, aberto, que o Tichev disse que é uma média de 64 km², é bem grande, assim.
Uhum.
Você encontra missões espalhadas pelo mapa e tal, e basicamente é isso, assim, você tem numa menor escala o Ed Riggs, o personagem principal, que dá porrada com seu machado e magia com sua guitarra, e usa o seu carro pra locomover e tal. Você faz upgrades, né, do seu machado, da sua guitarra, do seu carro, com o Ozzy Osbourne, que é o guardião do metal, é genial. Mas assim, como a gente disse, os grandes combates, os grandes momentos do jogo são realmente RTS, né, cara? O TGV nega, não é RTS, imagina. Mas, cara, uma parada que você tem que coletar recurso, que você tem que criar tropas e ordenar o ataque delas, construir estruturas e tal. Cara, é RTS.
Não, não sei quanto vocês, né, mas achei bem bugadinho o sistema de comando de tropa, sabe? Eu nunca decorava qual botão era qual.
Cara, não, ele ficou bugado depois que tu ganha asa, cara. Aí fica inferno.
Não, assim, a parte de voar e coordenar as tropas eu até que achei legal. Assim, tranquilo, sabe? Demorei um pouco de tempo pra me acostumar, tipo, marcar um lugar do mapa que você quer que sua tropa ataque, ir até a sua tropa e mandar ela atacar. O problema é quando eu tinha dois pontos, sabe? Que você tem que mandar uma tropa atacar em um lugar, aí depois você tem que selecionar uma tropa separadamente,
cara,
chegar perto dela, segurar o Y, né, do Xbox, pra mandar só aquela tropa e, cara, eu me confundia todo. Aí, sei lá, eu fazia a parada errada, aí ia a tropa toda de novo pra outro lugar, e aí o caralho para de ir pra todo lugar. E aí você não pode cancelar só um pedaço da tropa, aí você tem que cancelar todas as tropas, selecionar de novo a que você quer que vai pra um lado só, selecionar a que você quer que vai pro outro lado. É uma confusão,
não,
cara.
Era um desespero quando, às vezes, eu tava tentando selecionar e esbarrava no botão, aí começava todo mundo a atacar lá a parte principal. Eu falei, não, volta aqui. Aí eu fazia aquele solo maluco lá pra poder marcar um ponto, aí começava a chamar a gente, aí eu começava de novo a tentar apertar o botão. Aí na hora que eu apertar o botão, tipo assim, ah, agora é só fazer isso, eu apertava o botão errado. errado, que era, é muito botão, sabe? É. Eu me confundi demais.
Mas aí tá, porque assim, ó, o lance de tu voar, na verdade, se vocês pararem pra analisar, o lance de tu ganhar asa no, logo no início, não demora muito ganhar as asas, é mais ou menos pra tu virar um cursor, como se fosse um cursor do mouse.
Pra você ter a visão do RTS.
Isso, pra tu ver aquela visão de cima, poder correr, coisa. Só que aí, cara, era um cu, porque, porra, aí eu tô lá atacando um grupo, e aí o grupo tá morrendo. Aí eu mando criar um novo exército, que vai nascer lá no pau, cara, na casa do cacete.
Vai no pau.
Aí cara, eu tenho que, só que pra mim chamar ele, eu tenho que ir até lá.
Você tem que ir até lá.
Nessa ida e volta, cara, tu perde muito tempo, e eles não te dão informação nenhuma. E, por exemplo, tinha hora que eu queria ter a opção de saber quantos grupos de mulher armada eu tinha, quantos tropas e não sei o quê.
Isso é foda. Pra saber até como que tá a saúde das suas tropas, do seu veículo. Você não sabe, de repente você tá atacando lá e o carrinho explode. Aí você sabe que morreu. O diferencial é que o seu personagem principal, ele funciona meio que como um herói, né, do Warcraft 3, né?
Uhum.
Ele é uma unidade mais forte, que o seu inimigo também geralmente tem, que fica lá andando também nas tropas dele. E você pode descer a qualquer momento, né, e cair na porrada você mesmo,
e acoplar,
né,
com outra unidade, né?
Exatamente. Ah, é. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, cara, muito foda. O personagem principal, né, pode interagir com qualquer unidade da sua equipe, e cada uma você tem uma ação diferente, sabe?
É, tem um ataque especial, digamos
assim,
né?
É um ataque especial com todas as unidades.
E no multiplayer você controla facções diferentes, né? Você
no multiplayer tem três facções diferentes, né? E realmente cada facção tem suas próprias unidades, tem sua própria interação com as unidades.
Uh-huh.
E até uma coisa legal, que os próprios solos das facções são diferentes, sabe?
Uh-huh. É, outra coisa é isso, né? Por exemplo, pra você construir a unidade que coleta recurso, você faz um solo de guitarra perto dela e constrói. E você pode dar buffs também.
Além de magias maiores, ou summons, ou...
Com esse solo você pode, por exemplo, summonar o seu carro, que funciona meio como a Karina do Gravitário, né? Que é basicamente isso, né? Aparece uma sequência de notas, né, pra você fazer, e você faz o solo de guitarra lá e tal.
É tipo um guitarreiro no Easy, sabe?
Uhum. E aí você pode summonar o seu carro, você pode usar uns ataques especiais, tem o Face Melter lá, que derrete a cara.
É muito divertido.
Tem um buff, né, pra deixar suas tropas mais fortes e tal. E outros que você vai abrindo ao longo do jogo, né? Você tem que encontrar um templozinho, assim, que tem um solo de guitarra, você aprende esse solo e adiciona ele ao seu repertório, né, digamos. Uhum.
Você usa muito esse solo, sabe? O solo mais tocado por todo mundo, tenho certeza que foi pra summonar o carro. Né? A jogabilidade está muito dependente dele, sabe?
Não só dos solos, né? Do próprio Adrix, porque se você fazer o jogo comandando suas tropas, né? Só assistindo lá de cima, provavelmente
você
vai perder.
Tem um achievement que é você ganhar uma batalha só comandando, sabe?
Uma coisa interessante da jogabilidade é que tudo, cara, mas praticamente tudo mesmo que você faz é uma referência ou tá colocando em prática alguma metáfora sobre metal, sabe? Um dos solos que você tem chama Face Melter, né? Que é uma gíria pra um solo muito cabuloso, muito foda, assim, que derreteria sua cara. Uh-huh. Tão foda que o solo é. E literalmente derrete a cara dos inimigos. Uh-huh. Né,
outro tipo de referência que tem, né, são os Fire Tributes, que é a moeda, né, vamos dizer, do jogo. Quando você faz alguma coisa, ou você completa uma missão, ou você acha algum dos artefatos ou dos colecionáveis, né? Ou aí as pessoas te dão Fire Tributes, né? Que é acender isqueiro pra você.
E aí esse fogo é o que você usa na moeda, né?
Sim, aí você tem que agradar os deuses do metal, né? Oferecendo esses fogos pra fazer os upgrades e tudo mais.
Uma das que eu acho mais criativa é que, assim, nesse mundo, né? A guitarra do Ed Riggs, ela tem poderes e tal, e assim, a música tem poder, né? Então, o combate, esse RTS, é como se fosse uma batalha de bandas, né? A base do exército é um palco de show, né? Uhum. Basicamente, cada um dos lados tem seu palco de show. E aí, no meio do cenário, tem alguns geysers que estão saindo fãs.
Sei lá, senti um pouquinho de forçação, sabe? Tipo...
Sério, cara, eu achei tão maneiro. Eu achei muito,
eu achei muito criativo, assim, sabe?
É criativo. E aí ele faz umas metáforas fodas, assim, pra poder explicar por que ele tá usando os fãs.
Tem os geysers que saem os fãs. E aí, em cima dos geysers, você constrói barraquinhas de merchandising.
Uhum.
Que os fãs só ficam satisfeitos e tornam seus fãs quando você vende seu merchandising pra eles.
Porque a gente tá vendendo caminho agora.
Olha só, aprendendo com o Brutalest. E uma coisa que eu achei muito foda também, que durante essa parte da RTS, se você morrer, quando você cai, os fãs te levantam, sabe?
Fica carregado até o palco de novo. Se tu parar pra ver, até quando tu mesmo invoca as tropas pra aparecerem, né? Elas saem dentro do palco, elas saem pulando o palco.
É, tem tudo que é aquela coisa grandiosa. Isso eu achei muito legal, cara. Uma coisa que, sabe, irritou um pouco foi o tamanho do mapa.
Ah,
é um mapa muito grande, cara, muito
também
grande.
Também não gostei.
Sabe o problema? O mapa, ele é muito grande e muito mal aproveitado, cara.
Eu não achei ele tão mal aproveitado. Assim, claro, tem aqueles espaços que só tem, sabe, detalhes genéricos mesmo, você encontra em qualquer lugar. Mas eu acho que somente que tem aqueles views que você tem que encontrar, né? Então tem muito lugar que tem um monumento, ou...
É, isso eu achei maneiro. Eu achava agradável andar pelo cenário, porque é muito criativo, né, cara? O design do cenário. Tem umas paradas no horizonte, umas espadas, umas...
Ah, isso. Muito maneiro.
Parece uma capa de disco de metal.
Não, aliás, sempre que começa uma missão, ele, tipo, colocava como se fosse uma capa de um disco, né? Você acha
isso? Com uma moldurinha, assim, muito maneiro.
Ah, não, mas se for entrar na parte de design do mapa, eu achei legal, achei essas referências, falei, umas espadas gigantes, umas coisas assim, até aquela coisa de tu tá andando numa avenida, assim, numa rua normal, e aí parece que ela é meio destruída, do nada tu cai numa coisa de areião qualquer. Não, isso eu achei muito legal. O problema, o que me irritou, é que assim, ó, as quests às vezes elas ficavam extremamente longe uma da outra. E aí tu passa muito tempo pra um cenário praticamente morto, porque não tem muita coisa acontecendo. No máximo deve ver um ou dois bichos caminhando.
Tudo é muito longe. Uma coisa que, sei lá, eu acho que poderia ter, onde você faz seus upgrades, né, que você sumona Mortal Force, e eu acho que, por que não conectar todos eles, né? Já que cada um que você entra, você para no mesmo lugar, você poderia entrar em um e poder sair em outro, sabe?
Esse lance do upgrades, de passagem, é uma piada interna do Tim Schafer que dá do Monkey Island, né? Você tava com o Guybrush, você entrava na floresta, olhava por debaixo de um tronco, e ele falava, caraca, tem um monte de túneis que se ligam a tudo debaixo da terra. Só que era mentira, não tinha porra nenhuma. E aí no Psychonauts, você viaja por todo o mapa, em túneis subterrâneos, que você entra através de troncos.
Caraca, né? Eu joguei e não reparei isso, pode escrever.
E o Brutal Legend também, né, cara? Você entra e você vai num túnel subterrâneo que te leva sempre pro mesmo lugar. Eu já fui ligado. Então, já que a gente tá falando de design, vamos falar aqui dos gráficos, né? Na parte técnica, não são nem perto de excepcionais ou revolucionários ou o benchmark pro que vai vir aí no futuro, né? São gráficos normais, né, cara?
Bem cartunizado, assim, sabe?
Isso. E... sem querer ser realista, mas é um gráfico agradável, principalmente a partir da animação de expressões sociais é muito bem feita, né, cara?
Acho que assim, ó, na verdade, como ele é uma coisa meio cartunesca, né, meio... Foi o gráfico, foi o melhor escolhido pra oposta que ele tinha, que era uma coisa de comédia, né, cara? Então não tem nem o que questionar. Fizeram... A escolha foi perfeita, se fosse muito sério, ia perder a graça da piada. E cara, o que eu achei mais legal também é que o sincronismo labial tá muito bom.
E não só sincronismo, né? Expressões sociais, quanto falam, né? A expressão do olho, movimento de sobrancelha, corporal, tá muito bem feito.
Eu achei os gráficos dele, o estilo do gráfico dele, muito parecido com o World of Warcraft, mas muito parecido.
É mesmo, cara?
Nossa, aquela coisa, sei lá, querer ser uma coisa séria de batalha, mas com uma coisa mais desenho e mais deformer, assim.
E assim, eu acho que o que mais chama atenção no gráfico, né? É realmente o design dos personagens, né? Que, como sempre, né, velho? Em todos os jogos dele, é muito bom, muito bem pensado.
Cara, muito foda. Ele consegue pegar um personagem, sabe, criar um design que encaixe na história, no que aquele personagem
pra mim, o mais maneiro de todos são os Headbangers, né?
Muito foda, cara.
Muito maneiro, cara. Porque, assim, os Headbangers, que são metaleiros combatendo cabeça, né, e tal, basicamente, no mundo do Brutal Legend, eles são escravos que ficam quebrando pedra com a cabeça, porque a única coisa que eles sabem fazer é Headbanger, ficam batendo cabeça.
Olha que foda, isso eu ri demais. Quando alguns se reuniram, né? Falaram assim: ah, mas não sei o que, vamos nos libertar, vamos seguir o Ed e tudo mais. Aí os outros falaram: não, cara, mas nosso produtor falou que a gente só precisa ficar aqui mais alguns anos e ele vai conseguir um lugar melhor.
Muita coisa mesmo. É uma metáfora pra algo do mundo da música que eles usam no mundo de guerra, entendeu? Uhum. E assim, esse Headbanger é muito engraçado porque, como eles ficam batendo cabeça, o corpo deles, o pescoço. O osso deles, cara, é muito musculoso, é gigante, sabe? Tipo, porque a única coisa que eles fazem é ficar batendo cabeça.
Não, fala que tem um botão que você aperta lá e você reúne vários deles em volta de você.
Faz um mosh, né?
O ataque combinado é um mosh beat, né? Cara, pra mim, uma parte que eu ri alto, assim, sinceramente, foi quando apareceram os góticos, sabe? E aqueles zumbis emos, cara. Velho, eu ri muito, cara. Começa a vir uma nuvem negra do horizonte, assim, e os góticos, assim, todo emos lá andando, sabe?
Passa, sabe? Tipo, aquelas camisas listradas, né?
Camisa listrada, franja, sabe?
Cara, eu jurei que aquela hora ia começar a tocar, sei lá, de Lavigne, alguma coisa assim.
Cara, e a música que toca nessa parte, que é a primeira vez que se dá de cara com os Zemos, é muito foda também, né?
Cara, essa música é muito foda.
Vamos chegar em música daqui a pouco, né?
Eu achei muito maneiro também aquela tribo de Amazonas que tem a cara pintada tipo Kiss.
Muito
foda.
Não só também o que você encontra, mas também os personagens que são do plot principal, né, cara? O próprio Ed, ele tem aquela cara do Jack Black, né, cara?
Porra, total.
Ele é o Jack Black, sem cor, cara.
cara.
É. O Lars é aquele cara bem vaidoso, né?
Tipo, aquele cara tipo Van Halen, assim, sabe? Isso. Hair metal.
Ele é muito engraçado, velho. Ele, cara, pra mim ele consegue ser mais engraçado do Jack Black falando, cara. Eu mijava rindo ouvindo os comentários idiota dele.
Ele é todo com discursos épicos e tal.
Ele é muito bom.
A primeira vez que ele apareceu, eu fiquei pensando assim, cara, esse cara é viado. Aí do nada ele virou pro Ash e falou assim, você olhou pra minha espada? Aí, tipo, tomou um foco assim, sabe? Eu falei, que porra é essa? Que jogo é?
Foi muito engraçado. Ele olhou pra minha espada, aí a cara do Jack Black olhou pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Cara, eu achei muito foda o design dos personagens, da os últimos carinhas.
Na verdade, a parte dos demônios do caralho todo.
Assim. É, assim, os demônios, né, o Tantric Coil lá, que é a facção inimiga principal, né? Eles são meio que sadomaso, né?
Tudo deles é muito metálico, né? Foi tudo tirado do golpe do Armagod, né? Que você vendo, você entende que ele explodiu.
Armagod é o deus metal, o titã lá.
O titã metal lá, que foi o que salvou o mundo, né? Que era um mundo todo triste, transformou o mundo no mundo metal mesmo.
O chefão final também, o design dele é muito estranho, é muito bizarro, né, cara? Ele é esquisitíssimo.
Sim, cara,
assim.
Tipo, ele não tem olhos, sabe?
Ele é uma boca gigante, assim, não tem expressão facial nenhuma, só uma boca, né?
É muito legal, cara.
Uma das partes mais maneiras, assim, em termos de design, em termos de como que foi tudo pensado pro mundo metal, e ser tudo relacionado ao metal, né? Tem o Lemmy, né, do Motorhead, baixista do Motorhead, vocalista também. Ele é tipo o Priest, né, cara? Ele é o healer do mundo, assim. É como se, assim, tipo, ele toca baixo tão bem que o baixo dele tem o poder de salvar os mortos, sabe, cara?
Cura, né?
Uma parada muito foda. E aí, se tem uma parte que você leva alguém lá pra ser curado, sabe? A pessoa tá tão à beira da morte, assim, que você precisa de cordas de baixo mais grossas, que é a teia da aranha do metal, né? A Metal Queen lá, e é uma aranha que faz cordas de baixo, né, velho? Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito criativo. Foda. Como o jogo é metal, tudo que é metálico no jogo tá muito bem feito, sabe?
Ah, sim.
O efeito do metal Brilha. No jogo é muito Brilhoso. Bem feito, muito legal.
Só achei que o metal tava sempre brilhando demais, sabe? Até em partes escuras. Que...
É, mas eu achei que essa é meio a ideia, né, cara?
E aquela coisa como é tudo ligado aos hot rod, os carros e motor, e o cacete tá fazendo cromada, né, cara? Tudo de uma atenção pra caralho.
Eu acho que foi muito legal também a caracterização do cenário, sabe? Aquele primeiro cenário bem deserto, assim, e tudo que você vê é meio referente ao heavy metal. Aí depois você vai pra parte dos góticos, né? Você vê que é uma coisa bem mais escura, bem mais dark.
A mina de gelo seco. Ué? Aí tem um gelo seco em tudo quanto é lugar. Muito maneiro como eles conseguem relacionar tudo mesmo no jogo com alguma coisa do mundo da música.
É, isso a gente tem que admitir que eles fizeram muito bem, cara. Outra prova disso é aquele lance lá dos holds, né? Que você também tem os holds lá no jogo. Eles são invisíveis, né, cara? Isso é muito foda. Né?
Tipo, os roads são a sua unidade stealth, assim, pra chegar e sabotar alguma unidade. Porque o road é aquele cara que fica no fundo, ninguém vê ele, ele vai lá resolver algum problema.
O trabalho do road é fazer os outros parecerem bem.
Acho que, com certeza, acho que todo mundo pode concordar aqui que a parte do design do jogo é a parte mais interessante, né?
Ah, mas é.
You are half so many things, I doubt any part of you is whole. Is there even a word for a creature such as you?
Yeah, I'm a roadie. I keep the trash off the stage.
They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die.
Vamos falar um pouco da história, então, como é que tudo começa, o plotzinho inicial, assim.
Então tá, o Ed Riggs, esse é um road de uma banda, que, cara, é a banda mais idiota do universo, né, cara? É uma banda super kids, assim, né, coisa metal kids.
Se fosse uma parada meio metal, sabe?
Ele fala, eu posso consertar tudo, mas esse tipo de coisa é impossível de consertar, sabe?
Tipo, menos essa música, né?
E aí os caras estão cantando lá, tocando naquela bandinha de merda, até que um deles sobe num bicho gigante, que é o palco mesmo, né? Que é a estrutura do palco. Ele sobe pra fazer um grau lá de cima com a guitarra e aquela merda começa a ceder.
E é muito legal que ele tá quase caindo. Aí o Rhodey, que tá do lado dele, fala: ah, por favor, me diga que você vai deixar ele cair.
Mas aí, tipo, como ele é o melhor Rhodey do mundo, ele tem que salvar a banda e tal, ele vai salvo. E ele sofre um acidente, né?
Estatela ele no chão. E aí começa a viagem, porque, tipo,
que transporta ele pro mundo metal, que o sangue dele cai na boca da fivela do cinto dele, né? Que é exatamente o castelo de Grayskull, né? Que é no palco.
Fica aquela coisa meio no ar, não sabe o que vai acontecer depois disso, porque o Ed acorda em cima de um, sei lá, de um altar, de uma coisa louca lá, de um templo.
É, bem bizarro.
Uma coisa bem bizarra lá.
É, realmente, ele não quis nem um pouco explicar, né, como se deu isso.
E não só isso, como ele não se importa. Quando ele chega lá, ele é beleza, né?
É, maneiro, mundo metal. Mas essa parte de por que ele tá nesse mundo e por que ele, né?
É, eu acho que meio explicar depois com a história.
Chegam a explicar, não é tão aleatório assim, né?
Não, mas chegam a explicar por cima, porque, inclusive, se terminar o jogo, muita pergunta fica, ele não faz questão de dizer muita coisa, não, cara.
Não sei se eles estão querendo uma sequência ou se é só pra deixar no ar mesmo, né? Vamos ver.
Exato.
Uma coisa que eu achei ruim, assim, nessa parte da história, é que, assim, cara, ele é um Rhodey que, porra, ele é muito fissurado por música e, cara, ele tá no mundo do fucking metal, velho. Era pra ele ficar muito mais deslumbrado do que ele ficou, sacou? Uhum. Você chega lá, pô, maneiro, né? Que lugar legal e tal. Mas depois disso, sabe, acabou. Ele não se impressiona com nada.
É, e eu acho que poderia fazer isso nas partes das visões, né? Que você tem que ver o lugar com o observador, que você olha o lugar, que normalmente é um lugar bem épico, uma construção. Uhum. Eu acho que poderia ter um diálogo dele falando: nossa, que legal, como isso veio parar aqui, que foda. Mas não, não sabe de nada.
E aí ele basicamente conhece, né, um pessoal, os humanos, né, nesse mundo, que estão meio que reprimidos pelo imperador Dovículos, que não dão valor mais pra música, né, e eles querem resgatar isso e serem humanos livres e libertar as criaturas e tal, né, e você meio que vai ajudar eles nessa quest, né, basicamente essa história, né, cara.
Uhum. E aí nessa parte aí que entra um dos personagens principais, né, que é o Ophelia.
Ophelia, exato, que é o interesse amoroso isso. Do Ed Riggs, uhum. Que é eu acho um personagem bem legal, né, cara.
É, eu achei ela bem carismática, gostei dela.
É bem carismática e, né, tem uma evolução, assim, do personagem que, assim, embora eu tenha achado estranho...
É que foi muito clichê, cara.
Muito rápido, eu achei que foi muito rápido, sabe?
É, exatamente, também achei isso muito rápido.
Então, de repente, eu acredito que poderia acontecer isso, mas o problema é que foi muito de repente, sabe? Foi, tipo, chega alguém e fala assim: ah, o Fernando é um demônio. Cara, o Fernando é um demônio, tchau, Fernando. Nunca mais quero te ver na minha vida, sabe? Mas eu achei que foi um elemento interessante da história, né, em si, assim, embora mal executado, foi uma coisa interessante. Uhum. E a história como um todo eu curti, cara. Eu fiquei querendo saber o que acontecia em seguida, uhum, né? Querendo saber qual é a explicação daquilo tudo e tal.
Isso que é muito legal, cara. Porque pelo jogo, nenhum dos proletários que você tem que pegar são as lendas, né? Uhum. E quando você pega, você vê que ele conta a história de como surgiu o mundo. E, cara, uhum, eu não tenho medo de pegar todas ainda, mas você vê que é uma coisa pensada, sabe? Tem, uhum, sentido. Igual ele fala que primeiro tinha o Armageddon e ele é uma besta de fogo e metal, né? E quando são, uhum, umas paradas, ele explodiu e todo o seu corpo de metal espalhou pelo mundo. E seu fogo foi tão intenso que virou o sol. Aí começou a brilhar no mundo, assim. E aí tem o sol batendo no metal. E tudo é o porquê de tudo. Você vê que a história foi pensada. É um mundo que tem uma história.
O início do jogo, ele tem muito aquela cara de que vai ser uma coisa engraçada e tal. Depois a história vai começando a se criar uma coisa, sabe? Tipo, um conto épico mesmo, sabe?
É, uma coisa bem mais complexa, sim, do que parecia no início, né? E assim, apesar do jogo ser feito, né, pra metaleiros, né, pessoas que curtem esse estilo de música, acho que todo mundo vai conseguir apreciar, né? Porque é uma parada épica, uma parada medieval e tal. O lance é que, assim, tem tanta, mas tanta referência, cara, que com certeza você não vai pegar nem metade.
É, né? Cara.
Porque, a menos que você seja um metaleiro muito hardcore mesmo.
O meu primo, né, que é bem mais metaleiro que eu, quando tô jogando, ele fica apontando pra coisas. Nossa, esse aqui, ele falou por causa de tal música, como esse capítulo referencia isso.
É um jogo muito rico nessa parte. A história dele é muito rica. Você pode se aprofundar muito mesmo.
E não só de referências, assim, em termos de nomes de música e tal. Até a gente encontra personagens do mundo do rock, né?
Pois é, o Leme, né?
O Ozzy.
Então, já que a gente falou aí dessa parte mais metal, vamos pro som, né, velho? Falando um pouco da trilha sonora, que foda, né, cara? Acho que não tem mais o que dizer, é muito foda a trilha do jogo.
Encaixou muito bem a maioria das fases, cara.
E ele é super variado, tá ligado? É difícil repetir as coisas, isso que eu achei mais foda.
E sim, não, tem mais de 100 músicas escolhidas a dedo pelo próprio Tim Schafer, né? E ele pegou, assim, desde Whitesnake a Motorhead a Marilyn Manson, sabe? sabe? Então, assim,
tem tudo mesmo. E eu achei isso foda porque, tipo assim, eu não sou fã do metal, cara, mas eu curti, assim, boa parte da trilha.
Isso, eu não conhecia a maioria das músicas, mas quando tocava, sabe, era agradável, dava aquele gás, assim, na ação e tal.
Cara, acho que a parte que eu senti, assim, mais isso foi quando tocou a Through the Fire and Flames, aquela coisa.
Through the Fire and Flames. Você tem que fugir, tá tudo desabando, né, e você tem que fugir do
eu não curto esse tipo de solo, eu nunca liguei pra Through the Fire and Flames, nem no Guitar Hero, mas quando eu vi, sabe, aquela parte da fase, sabe, que é bem frenética, tipo a música mesmo, pô, no embalo, muito maneiro.
Eu achei maneiro também quando tocou Mr. Crowley pra velha lá.
Perfeito também, cara, porque a cena, ela foi feita em cima da música, não foi?
Em cima da música, e assim, o que eu achei, assim, é que em algumas partes, talvez, pudesse ter sido usado um pouco de trilha sonora original pro jogo, sabe? Algumas partes simplesmente fica sem música nenhuma, porque a música do metal não encaixaria.
É. O jogo inteiro, você ouve música, ou quando você tá no carro, ou quando você tá na parte da RTS, da batalha da RTS. Você fica andando por aí, a pé, não vai ter música, sabe?
Porque
a música é realmente do som do carro, ou da batalha que fica, vamos dizer, saindo do palco, né?
Podia ter alguma coisinha mais, assim, de fundo mesmo pra esses momentos, né? Mas fora isso, cara, a trilha é excepcional, muito boa, muito bem escolhida, você provavelmente não vai conhecer também tudo, mas como o Diego disse, não é fã de metal e agradou, entendeu? É uma trilha agradável de ouvir.
É que aquela coisa, cara, tu não precisa gostar de metal, mas, cara, quando um jogo é de ação, pode ver que isso acontece em vários dos jogos, cai com uma luva, cara, é uma trilha que casa, cara, casa perfeito.
Eu, pelo menos, já terminei o jogo, e o que eu tô fazendo agora é em pegar coletáveis e etc, e eu tô curtindo porque eu tô andando no carro ouvindo a música, sabe?
É
muito legal que você consegue explorar o lugar assim, sem se preocupar, porque você tá ouvindo música, tá curtindo.
É legal que, assim, muita música que eles escolheram é de banda muito antiga, banda que já se desfez, sabe? E é interessante que o Jim Schaefer, pra conseguir a licença de cada música dessas bandas que não existem mais, nem tem contrato com gravador nenhuma, ele teve que ligar pra cada membro da banda, sabe? Vivo, né? Pra pedir autorização. E foi maneiro que muitas dessas bandas ficaram mais empolgadas em saber que as músicas deles iam estar no jogo, sabe?
Eu fico imaginando um cara de uma banda dessa que ia ser telefonema assim. Ah, então, quero botar tua música no meu jogo. Ah, cara, sério, cara, é Guitar Hero? Não.
Não.
Tá bom, né?
Cara, mas assim, ó, pra mim, melhor do que a música, só a dublagem desse jogo.
Concordo.
Porque assim, ó, é uma dublagem. Além de ter, claro, ter figurões grandes ali, como o próprio Jack Black, o próprio Ozzy Osbourne. Cara, até o papel mais significante, até o figurante dos Hang Bang mais idiota, o cara conseguiu absorver a mentalidade do personagem de uma forma que tudo encaixa perfeito, cara. É incrível a emoção que te passa só na parte dos diálogos, cara. É muito foda.
Acho que todos os personagens que são seus aliados são muito carismáticos, né, cara? E boa parte disso pela voz, sabe? Aquele cara, o Mangos, né?
Ah, o Mangos.
Ele é muito carismático, cara. É muito engraçado.
O Mangos é o cara que segue, que seria o Hold do Hold, né, cara?
Isso, é o que pilota a van lá.
Cara, ele é muito louco.
Ele é muito engraçado, velho. Ele é um dos melhores personagens.
A Opilia, ela é dublada pela Jane Ferreiro, né? Que é a mesma dubladora da Omi Fox, do Metal Gear Solid 4.
Olha aí, cara. Então, assim, além do Jack Black e do Ozzy, a gente também tem o Lemmy, do Motorhead, fazendo ele mesmo, né? E também tem o Rob Halford, do Judas Priest, o Lion White, que é o líder dos glam rock lá. E tem também o Tim Curry, né, cara? O ator Tim Curry, que faz o Dovículos muito bem, né, velho? Ele sempre faz vilões muito bem, cara. Esse Dovículos, na verdade, seria dublado pelo Dio. E o Dio chegou até a gravar a voz pra ele, mas acabou que o personagem mudou bastante durante o desenvolvimento do jogo e eles decidiram abandonar. O que é uma pena, né, cara? O Dio dublando um personagem seria muito maneiro.
Cara, uma coisa que me incomodou um pouco na dublagem foi que muitas, principalmente side missions, o diálogo era o mesmo, sabe?
É, verdade.
Ah, não. Mas isso é um problema das side missions, que elas são uma bosta. Tu tem 300 mil side missions, quando na verdade são 3 ou 4 diferentes, na verdade.
Falando nisso, uma das melhores partes é a parte que ele encontra a freira lá, né, do maníaco, e ele sobe no veículo da freira e começa a fazer uma reza do mal lá, tipo...
Aquela parte e parado só pra ouvir inteiro.
Pois é,
cara, isso é muito engraçado. Ele fala, por toda essa bondade, não, bondade não, por toda essa ruindade.
É, esse mundo é muito maneiro, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas, pô, legal esse lugar, hein, cara.
Desculpe por ter matado essa freira, mas ela tentou me...
Mas você é o demônio, né, então eu sei que você vai entender.
Eu acho que você gosta disso também, né? Matar pessoas.
Mas isso tinha problema com o Mangos na primeira vez, tem que escoltar o ônibus, que aí eu ia falar com ele e dizia, Mangos, você está pronto? E ele dizia, mais 15 minutos. Cara, e eu dava não, então ele matava tempo,
tá ligado? Aí voltar a falar com ele, mais 15 minutos. Eu disse, caralho, cara, nunca tá falando isso aqui, cara. Aí eu falei, cara, vou dar sim. Aí ele, mais 15 minutos. Ele disse, não, eu te dou 10 segundos. Aí ele, tá, então vamos.
Muito da personalidade dos personagens, principalmente do Ed Riggs, cara. O Jack Black fez um trabalho foda com a dublagem. Ficou embora, né, ele só esteja sendo o Jack Black ali mesmo, né? Uhum. Que é o que ele sempre faz em qualquer filme.
Cara, ficou Jack Black, não importa o filme, ele sempre é igual, cara. É a mesma coisa. Mas o legal foi que, cara, realmente ele conseguiu incorporar o personagem. Uhum. Não só ele, como todo o grupo em si, cara. Ficou muito genial.
Ele abraçou o jogo mesmo.
Né, total. Cara. Excelente. Outra coisa, né, cara? Pros fãs de Tenacious D, tem o Kyle Gass no jogo, né? Ele aparece numa das side missions.
Assim, parece uma side mission com ele, né? Que é a parte de você defender um certo local.
Ah, uhum. Cara, eu encontrei ele, pode escrever.
E é muito legal porque quando você vai conversar com ele antes e depois, quando acaba, ele sempre tem essas piadinhas. Todo side mission com ele, né? São várias. É bem esse estilo mesmo, então até meio repetitivo. Só que sempre tem um diálogo novo, que é sempre um local diferente. Então ele fala, eu tenho que defender esse local por causa disso.
Side missions, cara, vamos falar do fator replay do jogo, que eu acho que, tirando o modo história, né, a gente tem essas missões extras e o modo online, né? O modo história é bem curto, né, velho?
Até eu acho que ele teve aquela coisa de Tim Schafer de ser, né, que naquela primeira parte, né, antes de vir os gostos, eu achava que aquele tava chegando no final, sabe?
Eu tava com a mesma sensação, porque eu tava contando os achievements que tava faltando pra zerar, só faltavam dois. Eu falei, porra, vou terminar essa luta aqui, vai abrir um, vai abrir mais um, acabou o jogo. Mas mesmo assim, eu achei o jogo pequeno, porque eu fechei numa tarde só.
Pois é, se você focar nas missões de história, você fecha ele num dia fácil, sabe? Tranquilo.
Tipo, eu demorei bem mais pra fechar, porque eu, cara, fiquei caçando side quest, eu terminei o jogo, só faltava uma side quest, sabe?
É aí que tá, se você for realmente fazendo as missões extras, fazendo, explorando o mundo, tentando encontrar as paradas, aí realmente estende a vida do jogo. Mas eu acho que o Pablo tem algumas coisas a dizer sobre essas missões extras, né, Pablo?
É, tá, primeiro de falar, eu terminei o jogo, como eu tinha que fazer o review, eu fui só na missão principal, eu fiz duas ou três da side quest, até que tem a parte do replay legal, porque depois eles liberam o mundo pra poder fazer ela de novo, né?
Uhum.
Pra poder completar. E aí, como eu tinha terminado, eu disse, cara, vou voltar pra side quest de novo e vou tentar abrir alguma coisa, pegar uns ativos, ver o que eu consigo aqui. E, cara, foi muito decepcionante, porque, primeiro, tem muita side quest, cara. É um jogo que, realmente, ele tá bem servido, tem muita coisa pra fazer, só que tem umas três ou quatro missões diferentes só, que tu executa alguma coisa diferente, né?
A síndrome do Assassin's Creed.
Você pode fazer a cilada, tem o cara do canhão, tem corrida e tem caçar inimigos, caçar animais, acabou.
É, assim, acaba sendo, assim, uma coisa padrão, né, desses jogos, assim, por exemplo, se eu for pegar o próprio Mass Effect, não tem muita variedade das sidequests também, mas eu acho que em alguns jogos funciona e em outros não, porque ele consegue te dar um contexto interessante pra essa coisa, entendeu? Quando ele consegue te dar um contexto interessante, você acaba não ligando de estar fazendo a mesma coisa, mas parece que não é o caso, né? Parece que essas missões dessas acabam sendo um pouco genéricas.
Também tem o problema de que o cenário não muda. Pelo menos no Mass Effect ele mudava, né? Fazendo uns lugares diferentes. E, porra, tu perde totalmente a vontade de querer continuar a explorar. Só quem tem muita paixão por achievement que vai querer abrir tua ficaria consegue.
Achievement Horse.
É, aí sim, ultimamente eu tô achando muito jogo, assim. Acho que tá
tudo... assim, o mundo desse jogo merecia, realmente, ser um mundo aberto pra você explorar. Mas talvez beneficiasse melhor pro jogo se não fosse. Se fosse uma coisa mais linear e se ele colocasse mais coisa no modo história, mas fosse uma coisa mais linear.
Eu acho que esse mundo aberto é mais ou menos para as pessoas explorarem e pegar referência, sabe? Que tem muita coisa. Tem muita coisa de referência. Tem muitos lugares escondidos que você vai olhar que tem uma coisa foda pra caralho, sabe? Ainda bem, cara, que eu fiquei fazendo side missions antes de terminar o jogo, porque se eu terminasse o jogo pra começar a fazer side missions, eu acho que eu não ia ter paciência.
Eu achei que assim, o fator replay não paga o jogo, sabe? Como o André falou, só se o cara realmente for assim, adorar pegar achievement ou coisa do tipo, e curtir muito o jogo em si, sabe? Gostar da parte do RTS, gostar de tudo. Porque eu só zerei o jogo e não tenho vontade de pegar ele pra poder ficar abrindo o resto das coisas, tá? Por mais que tenha um monte de referência legal pra abrir, por mais que tenha um monte de coisa pra você vasculhar.
Eu infelizmente eu tô sentindo isso também, sabe? Eu zerei o jogo e assim, não sei se é uma coisa que eu acabei de zerar e tal, mas realmente eu não me sinto compelido a voltar pra esse mundo, sabe?
É porque sabe qual é o problema também dele? Ele não tem o fator Coreia. O que que é o fator Coreia? Fator Coreia de RPG. O que acontece? Tu consegue terminar o jogo com meia dúzia de upgrade ali lá.
Verdade.
Se ele te obrigasse a upar level, talvez tu até ficasse fazendo uma side quest, uma side quest por mais chata que fosse.
Normalmente eu acho que não tem muito fator replay, tá meio cansativo. Só que eu não sei que deu meio que eu tô jogando esse jogo até agora, cara. Eu tô procurando as coisas, querendo explorar o mundo inteiro, que se for seguindo o jogo, você não vê nada do mundo. E tem muita coisa, muita referência, muito lugar, assim, mais escondido que você pode ir.
Por mais que seja uma coisa boba, sabe? Você procurar as listas, cara, dá vontade de ver as 20. Eu acho que são 20 no total no jogo. Dá vontade de procurar todas, cara, porque cada uma é mais legal que a outra.
Maneiro. E aí o fator replay, ele se estende também pelo modo online, né? Que é basicamente o modo RTS, né?
É só o RTS mesmo.
Não tem nada co-op, nada. É só batalha, né? Deathmatch, assim, de RTS.
Uhum.
Você escolhe, né? Uma das três facções, assim, do jogo.
Eu não cheguei a jogar modo online ainda. Cheguei mais o modo contra o computador mesmo, que até eu queria experimentar cada uma das facções antes de ir pro online.
Aham. Uhum. Então, uma surra tão feia.
Mas, cara, eu joguei assim, eu curti, eu achei legal como eles adaptaram pra cada facção, a jogabilidade é diferente, você vê que os combos que você faz com as unidades são diferentes, e com o Center Coil, você pode simular, acho que uns três tipos de unidades, aí essas unidades podem simular outros tipos de unidades, sabe? Tem uma cadeia hierárquica, já muda a jogabilidade, já muda a estratégia. Isso dá uma diversidade pro jogo online mesmo, mas só pra quem realmente curtiu a parte
do
RTS.
É, pra quem curtiu a parte do RTS, vai ter essa longevidade.
É,
né?
Eu joguei a parte online mesmo, algumas vezes, não gostei justamente pelo fato de que eu não gostei do RTS, então não me agradou, né, achei muito limitada a coisa. A única coisa que eu realmente gostei disso tudo é que é bem diferente do jogo em si, pelo simples fato de que o tempo que tu demora pra construir lá, pegar teus fãs, porque tu vai ficar no teu canto, né, e o outro ficar nascendo no outro canto, né. Então a única coisa boa é que esse tempo que tu tem pra tu fazer teus fãs, pra tu criar teu exército, o teu rival tá fazendo exatamente a mesma coisa, sabe, não é um embate correndo, que já vem uns carinhas, tem que criar não, tem aquele tempo, aquela bem coisa de RTS.
Preparação, né?
Isso, aquele pré-ataque, sabe?
Então, assim, veredito, né? Eu acho que o meu veredito pra esse jogo é assim, é um jogo bom, a parte do design, a parte da história, dos personagens, do humor, como sempre, velho, é bem Tim Schafer, é bem criativo, é muito legal, é uma parada que te puxa pra dentro do jogo realmente. O que me decepcionou muito, sabe? Porque eu tava esperando muito, muito mesmo esse jogo. Foi realmente isso dele ter sido vendido como algo que ele não é, primeiro, né? E mal aproveitado, porque, cara, um jogo com essa temática, né? Metal e mundo metal e sangue, violência e humor, né? Tudo misturado junto, cara, seria um ótimo jogo no estilo Devil May Cry, com 1 milhão de combos, com 1 milhão de upgrades, armas diferentes, sabe? Uhum. Seria muito melhor do que um RTS desse tipo.
É, que a gente ainda pode esperar, né? Quem sabe? Vai que esse gênero começa a crescer e começa a tomar força e começar a criar jogos desse estilo, ia ser uma coisa bem interessante.
É um jogo bom, cara. É um jogo que deve ser jogado, sabe? Principalmente com pessoa que é fã de metal, que vai ver várias referências, vai curtir muito essa parte de universo, sua cultura. É o jogo que melhor representou até hoje,
é,
sabe?
Verdade,
não foi o único também.
Não lembro de nenhum outro no momento.
Eu acho que Psychonauts é um jogo melhor que ele, sabe?
Com certeza.
Psychonauts, o melhor jogo do Team Schafer até hoje.
Eu
o College não bateu, mas não deixa de ser um bom jogo por causa disso.
Na pior das hipóteses, cara, você não vai jogar nada parecido com ele, né? Isso já é uma marca do Team Schafer.
Eu acho que assim, vale a experiência, acho que vale pegar o jogo pra jogar, mas não corre atrás assim desesperadamente, sabe? Vai andando.
É aquele lance, né, cara? Ou espera o preço abaixar, ou então aluga, né, velho?
Cara, eu já sou bem diferente. Eu acho que não vale a pena comprar, não acho um jogo bom. Muito pelo contrário, seria um jogo bem fraquinho. Não vou repetir o que vocês já disseram, acho que todos os pontos negativos já foram dito. Ele é um jogo que tem uma proposta muito ousada, muito legal, mas muito mal trabalhada. Ele tem 500 mil jogabilidades diferentes, mas não aprofunda nenhuma. Acaba se deixando órfão de um estilo que
isso,
não
se criou. Eu acho que o jogo vale a pena jogar pelo seguinte. Sim, a parte de jogabilidade dele, realmente, ele não faz nada muito bem. Mas é aquele lance. Eu acho que alguns jogos, eles são mais do que a soma das partes dele, sacou? Tipo assim, ele mistura as coisas fazendo uma parada tão única que eu acho que vale a pena a experiência. E eu acho que, principalmente, muitas vezes, o jogo tem uma parte fraca que é compensada por outras partes que são muito boas. Se o jogo consegue te dar uma experiência divertida, embora a jogabilidade dele não seja tanto...
Eu acho que assim, talvez, se tiver sequências, a mão vai se acertar. Porque eu acho que a ideia é boa, de poder fazer várias jogabilidades só. Eu acho que dá faltando isso. É um jogo que poderia agradar todo mundo. Acho que talvez se eles dessem a liberdade de poder focar, como se fosse experiência, te foca num tipo de jogo.
É,
que,
talvez.
Sabe, se eu pudesse, por exemplo, com o Hack Slash, acabar com todo mundo, talvez gastando em upgrade no personagem, que fosse a mesma coisa que o RTS, talvez seria interessante. Mas, por enquanto, cara, eu acho que assim, ó, esse ano, graças a Deus, nós estamos muito bem servidos de jogo, pra quem quer console que tiver. Então, acho que tem várias outras prioridades na frente, eu acabaria não comprando.
Verdade, é o que eu disse. Eu, principalmente nessa época do ano, cara, Uncharted 2, Modern Warfare, sabe, não compraria Brutal Legend. Aliás, estou feliz por não ter comprado Brutal Legend, eu fiquei em dúvida por um tempo.
Sim, exatamente. Aproveitem esse cast pra poderem ver que Brutal Legend não é aquilo que você viu em trailers.
Não é, cara. Isso é muito importante deixar claro, velho. Brutal Legend não é o jogo que você estava esperando. Não é. Se isso é bom ou ruim, vai depender de você.
Você vai surpreender assim, quando pegar ele, não sei pra bem ou não sei pra mal, mas vai.
Exatamente.
Não venha mentir, você nunca estava esperando que Brutal Legend era, tá? Não tente, claro. Tá?
Mas, é, no fim das contas, eu espero que, se tiver uma sequência, eu sinceramente espero que ele corte o modo RTS, porque aí sim eu acho que vai ser um jogaço. E vai ser o Brutal Legend que eu realmente queria, que eu tava com um hype absurdo.
Que não, triste porque...
Triste, né, velho?
É, né?
Decapitation!
Pronto.
Próximo tema da Feliz.
Então é isso aí. Esperamos ter prestado um serviço a vocês, né? Com mais esse review. A gente fica por aqui essa semana. Então até semana que vem. E game over.
Até mais, ainda mais.
This, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song!